parece milagre, mas é Cif Limpeza Milagrosa. Remoda a sujeira difícil, sem esforço.
Muito boa noite, bem-vindos. A gente sabe direitinho o que tem que fazer, o que tem que ser feito. Contra a mortalidade infantil, por exemplo, trágico indicador das piores condições de vida. Basta acompanhamento médico básico de gestantes e bebês, acesso à nutrição, saneamento, água tratada, cloro. O combate a diarreias fatais. Muitas vezes só depende disso, cloro na água, encanada, de preferência. A gente sabe direitinho o que tem de fazer, a gente já faz, inclusive. Enquanto governos ainda falham em soluções tão elementares, a sociedade organizada vai e faz o que tem de ser feito. Um exemplo já tem história no oeste do Pará, na região banhada pelos rios Amazonas, Tapajós e Arapiuns. Há 34 anos, o projeto Saúde e Alegria toca ações básicas de promoção da saúde em aldeias ribeirinhas. Hoje leva a 150 comunidades uma infinidade de serviços, embarques hospitais, capazes de oferecer exames, cirurgias, dentista, além de servir de apoio para projetos que vão de reflorestamento à geração de renda. Sem falar nas ações de combate à Covid-19, que demonstraram a agilidade de resposta da organização, que hoje, já se pode dizer, se tornou imprescindível. À frente dessa gente, e sabe o que tem de fazer e faz, estão dois irmãos paulistas, desde o início, Eugênio e Caetano Scannavini. Salve, meus irmãos! Vem cá, Caetano de Santarém e Eugênio de São Paulo, é isso?
Isso, mas no você... mesmo trabalho.
Sim, mas você foi o primeiro a chegar ao Pará em 83, recém-formado em medicina. Isso. Por que o Pará, Eugênio?
Bom, eu, desde que eu estava estudando para medicina, eu já queria ir para algum lugar que eu pudesse ser útil, né? É, que estivesse precisando, exercer aquela coisa do médico, né? Onde for mais necessário. E eu, durante a faculdade, eu viajei em muitos lugares, viajei pelo Nordeste, pelo Centro-Oeste, procurando já um lugar para me posicionar. Quando eu vi a Amazônia, eu falei, opa, a Amazônia é aqui. Porque é um lugar maravilhoso, com uma belíssima saúde ambiental, uma saúde espiritual, saúde de sabedoria dos povos, saúde afetiva e faltando saúde básica mínima, as crianças morrendo de diarreia por exclusão do serviço de saúde, por falta de saneamento. Então, ali é um lugar que você basta fazer coisas muito simples e você tem resultados muito grandes, ainda mais numa floresta como essa, né? Que também faz parte da saúde do planeta.
E foi por causa dessa falta de atendimento de saúde básica e, ao mesmo tempo, de uma exuberante saúde espiritual, como você disse, foi por causa disso que o lema Saúde, Alegria do Corpo, Alegria, Saúde da Alma, por isso que se impôs essa alegria na equação com a saúde?
Olha, alegria, a gente é muito alegre, mas isso não tira a seriedade, pelo contrário, né? Alegria é a nossa seriedade, porque... Na hora de fazer, as pessoas têm alegria naturalmente, né? Elas têm um potencial criativo, têm alegria, têm vontade de participar. E as pessoas lá, inclusive no Pará, na Amazônia, são muito alegres, muito espontâneas, muito carinhosas. Então, se a gente consegue fazer com que o corpo dela também tenha essa alegria, então isso explode, né? Eu acho que saúde, alegria do corpo, alegria, saúde da alma é um lema que ele vale para tudo, para todos, em qualquer lugar.
E o seu pai serviu de inspiração para você, né? Antes de morrer. O que, que ele mostrou, disse ou pensou com você que serviu para te inspirar a criar, comprar essa briga, né? De criar uma ONG. Né?
Meu pai era engenheiro, eu fui o primeiro médico da família, mas já queria ser médico desde criança. E aí comecei lá com esse sonho, né? E sempre querendo trabalhar. E quando eu fui para a Amazônia lá, eu falei, pai, eu quero fazer isso. E meu pai deu maior força, né? A minha mãe já morrendo de medo, né? Porque ela falou, ah, eu queria ter um filho, mas aqui na cidade, um cardiologista, né? Eu fui ter um filho que gosta de índio, eu nunca pensei em índio na minha gravidez. Ainda depois leva o irmão, né? Aí que ela se desesperou. Mas o meu pai, eu trabalhava com a prefeitura. E a primeira vez que eu fui para lá, fui trabalhando pela prefeitura e atendendo todas as comunidades. Naquela época eram 800 comunidades que nunca tinham visto médico, né? Então era muita comunidade. e a gente queria fazer um trabalho mais consistente, que não se tratava de médico nem remédio, se tratava de a gente fazer educação, envolver a comunidade, sanitário, uso do cloro, a higiene, né? Levar essa assistência mais continuada. E sempre tem muita instabilidade, né? nas gestões municipais, aí troca a gestão e a gente ficou com aquele projeto, as comunidades querendo participar, aquele projeto assim, ali meio sem como continuar. E aí meu pai, ele era do Rotary, ele também tinha um trabalho com meninos de rua, essas coisas. E aí ele falou, por que você não monta uma entidade, igual uma sociedade civil, uma entidade, né? Igual tem essa aqui de apoio aos meninos de rua e tal. Então a gente montou o Saúde e Alegria, né? Naquela época era uma entidade. Hoje em dia a gente fala em entidade, a entidade é um negócio espiritual, né? Hoje em dia chama-se ONG, mas naquela época era entidade, né? Então a gente montou uma entidade e aí fomos registrar a entidade com o nome Saúde e Alegria e aí não foi aceito. O cartório falou que não era brincadeira, que aquilo lá não era negócio de brincadeira. E aí colocamos o nome Centro de Estudos Avançado em Promoção Social e Ambiental / Saúde e Alegria. Então, assim ficou. E tem que lembrar que eu fiz isso com a minha ex-esposa, naquela época era uma arte educadora. Então, quando a gente começou já com a prefeitura, trabalhando na comunidade, não dava para mim ficar explicando higiene, os cuidados de higiene para cada paciente. Então, a gente começou a envolver a comunidade, os jovens, e eles começaram a fazer esse trabalho de educação com os pacientes, de higiene. Começamos a brincar, a fazer brincadeiras, gincana. Então, daí nasceu os agentes de saúde, que naquela época não tinha também esse conceito de agente de saúde. Então, a gente tinha lá os promotores da saúde. E da gincana acabou virando o circo. Então, toda a parte educativa virou circo, virou educação, participação e juventude.
A gente vai mostrar isso agora. Todo empreendimento tem que ter uma marca fantasia. Saúde e Alegria é uma marca fantasia maravilhosa. E se essa entidade não baixou, ela subiu. Subiu no mato, subiu no rio. Vamos ver imagens do comecinho do projeto. A equipe itinerante que visitava as comunidades num barco equipado com consultório e já com objetivos, intenções e estratégias certeiras. Roda aí pra gente ver.
Para o pessoal do Circo Mocorongo, brincadeira é coisa séria. Cada espetáculo como este aí é uma aula de saúde para adultos e crianças. Os moradores desta comunidade aprenderam, por exemplo, que podem evitar muitas doenças simplesmente descontaminando a água que bebem. Com isso, o pessoal do Saúde e Alegria já conseguiu reduzir, nesta região, a diarreia em crianças em 70%.
Ai, ai, mais dor de barriga! Ai, diarreia!
As crianças são a maioria dos 800 moradores da comunidade do Maguari. Aqui não tem luz elétrica, nem água encanada. O risco de doenças é grande. E são comuns as ferradas de arraia, um peixe que pode causar mutilações. Por isso, o médico Eugênio Scanavino Neto, criador do projeto Saúde e Alegria, ensina aos moradores o atendimento de emergência.
A gente pratica junto com eles, faz simulações junto com eles sobre esse tipo de trabalho. Então, na hora que surge uma emergência como essa, geralmente eles conseguem caminhar bem.
Rapaz, mó gato seu irmão, hein, Caetano? Lá, é lá bonitão. Lá.
Pô, era magrinho, hein, cara? Não precisava ter mostrado isso tudo.
Caetano, a gente viu aí o início, 89, aquela coisa encantadora do circo, que se chamava Mocorongo. O pessoal do Brasil em geral, do Sul em particular, não sabe o que é Mocorongo. Mocorongo é quem nasce onde?
Mocorongo é uma palavra pejorativa no resto do Brasil, e Mocorongo é quem nasce em Santarém, né? Meu filho é Mocorongo, com muito orgulho. Eu vim de São Paulo, assim como o Eugênio, mas a minha ideia não era esse tempo todo, né? Vim aqui para ficar 6 meses, fazer um período sabático, ajudar ele a montar o Saúde e Alegria, essa parte de comunicação. E estou há 33 anos e muito feliz aqui, com essa família Mocoronga, aprendendo muito mais, talvez, com a turma aí das comunidades do que eles comigo.
Vamos mostrar como é que o Caetano e o Eugênio foram ajudando os moradores a aprender como fazer gestão comunitária. E usavam os meios, assim, estações de rádio, TV. Esse jovem aí, o Caetano, olha só, vamos ver ele nessa época.
A TV Mocorongo é um circuito de vídeos comunitários criado para fazer programas com vocês, para vocês e de vocês. É hora das comunidades da Amazônia emanarem sua voz. É hora de fazer a Amazônia ser contada pelas próprias pessoas que moram aqui.
Boa noite!
O Mestre Conto de hoje vai mexer com todo o Suruacá. Vamos falar de coisas importantes como a floresta e a seca do Tapajós.
Das medicinas naturais e dos trabalhos comunitários.
Do chupa-chupa e mais histórias no Batendo Papo.
Que amor, que coisa.
Tá igual, que você sente, cara? Cabelo, cortei um pouco. Eu vim assim, não imaginava, Pedro, que ia passar a vida na Amazônia e iria me dedicar à população ribeirinha, à população indígena. Eu falei, ah, vou ficar 6 meses e vou voltar para São Paulo. Faço um período sabático e volto para São Paulo. São 33 anos e às vezes o que a gente ouve aqui, às vezes em 2 minutos, 3 minutos, é algo que alguém está num mestrado, num doutorado, querendo provar. E eu nunca cheguei a ter esse aprendizado em São Paulo, como eu venho tendo de forma inesgotável, continuada, que não para, aqui nessa interação desse projeto com essas populações. Porque não é um projeto assim, com uma relação direta só com a árvore, uma relação direta com pessoas que vivem nessa floresta, né? E aí são aprendizados de vida.
Eugênio, vamos falar de 2005. 2005, vocês ganharam a parceria de uma organização holandesa. O projeto ganhou um barco hospital supermoderno, o Abaré, e os resultados foram tão bons, tão legais, que o Ministério da Saúde encampou a ideia em 2010. Eugênio, primeiro é o seguinte, a atuação não governamental virar política pública parece uma contradição entre termos. Na prática, como isso funciona?
Bom, na prática é exatamente isso que a gente quer, né? O Saúde e Alegria, acho que nós, ONGs, não temos que substituir o governo de forma alguma. O que a gente tem que fazer com a nossa agilidade, com engajamento, com toda a agilidade que a gente tem e criatividade, é desenvolver tecnologias sociais eficientes, baixo custo, alto impacto, que possam ser apropriadas e adequadas para as comunidades, né? Porque a gente está ali no dia a dia. Então, a gente não quer substituir o governo, a gente quer desenvolver tecnologias que possam se tornar política pública e ganhar escala. Porque quem tem que fazer boa política social é o governo. O que a gente tem que fazer é desenvolver essas tecnologias e trabalhar com a comunidade. Eu queria falar sobre a questão do sonho, que nós sonhamos todo mundo junto. As comunidades sonham, né? O nosso sonho é o sonho deles, né? E a gente constrói as coisas juntos. O barco hospital sempre foi um sonho. Do Saúde e Alegria, a gente fazia o atendimento lá preventivo, uso cloro, sanitário, a higiene. Então, a gente conseguia muito impacto de diarreia, de diminuição da mortalidade infantil, mas não tinha um atendimento, não conseguia ser resolutivo. E o barco hospital sempre foi esse sonho. Em 2005, a gente, junto com as comunidades, junto com as organizações, aí, uma organização holandesa, Terra dos Homens, e mais o poder público lá, a Secretaria Municipal e os parceiros, começamos a trabalhar nisso e foi montado um barco com engenharia naval, tanto da Holanda quanto da Amazônia, né, que são muito bons engenheiros navais, com toda a parte do aparato médico, né, e esse barco adaptado para as condições da Amazônia. Esse barco foi feito nessas condições, a gente, de 2005 a 2010, montamos o modelo, fizemos parceria com USP, Unicamp, residência no barco, interiorização da medicina, atendimento, monitoramento dos pacientes, conseguimos bater os indicadores de saúde, 98% de cobertura vacinal, 100% de pré-natal, batemos os indicadores do Brasil, da região norte e as metas do milênio, naquela época, né? Enfim, e aí isso com um modelo que custava muito mais barato per capita do que o Ministério da Saúde gasta per capita ano por paciente. E com resultado 80% mais alto. E aí o Ministério da Saúde começou a monitorar o modelo, viu que era adequado para a saúde da Amazônia, porque as comunidades lá são isoladas, são excluídas, e não tem como acessar o serviço de saúde. Os próprios municípios têm tamanho de um país, né? Então, como é que o gestor público, que não tem arrecadação baixíssima, vive do fundo municipal, né? Tem um município do tamanho de um país, e ainda recebe pelo serviço do SUS, né? Quando o SUS paga a mesma coisa que paga para São Paulo, O cara, para vacinar uma criança ou mandar uma merenda escolar, ele tem que mandar com 20 horas de viagem de barco, que é muito mais alto o custo. Então, a gente tem, não tem essas adequações, né? esse carinho especial, essa adequação das políticas públicas nacionais para a Amazônia.
Tanto vocês conseguiram fazer essa adequação que agora, se eu não estou enganado, são 64 barcos na Amazônia, no Pantanal. E agora, durante a pandemia, esse know-how, né, esse saber fazer de vocês foi fundamental no enfrentamento da Covid. Ganharam um prêmio super importante, o Prêmio Empreendedor Social do Ano. As medidas tomadas para combater a pandemia, para combater a Covid, elas foram muito diferentes das de costume, as que vocês já tinham sacramentado. Quais foram as mais bem-sucedidas?
Durante a pandemia, nós caímos de cabeça. Isso aí é um orgulho que eu tenho da nossa equipe, né? O pessoal lá não mediu esforço, caímos de cabeça lá nas comunidades, mesmo no surto da pandemia. E a primeira ação maior, mais importante, foi distribuir kits de proteção de higiene, coisa que as pessoas não dão atenção, mas é o que bloqueia, que é sabão de coco, água sanitária, álcool, máscara, pano de chão, pano de prato. Essas coisas que são... Quem não tem dinheiro, está sem trabalhar, não vai comprar sabão de coco, né? Então, além da ajuda alimentar que a gente deu para aquelas famílias que não tinham nenhum benefício, a gente fez uma ação massiva, atendendo mais de... Chegamos a alcançar 7 mil famílias, 10 mil famílias até, com distribuição regular desses kits, para as UBSs também, matéria borrifação, EPI para os profissionais, rede de costureira produzindo máscara, ajudando, inclusive, o poder público naquelas deficiências que eles tinham, porque eu acho que, nessa hora, todo mundo tem que se juntar e fazer o que for possível. Cada um, todos os órgãos públicos lá se juntaram, fizemos uma força-tarefa, né, onde cada um colocava aquilo que podia, e foi uma campanha de sucesso, né? Agora, a tragédia anunciada, hoje voltamos de novo a ter a mesma tragédia, de uma maneira até mais forte. Aquela vírus vindo de Manaus, né, chegou lá na nossa região e está atendendo bastante. Mas, enfim, nós tivemos a nossa equipe inteira mobilizada, pessoas trabalhando tanto na área, tanto domiciliar, como o pessoal caiu em campo mesmo, e muita gente da nossa equipe pegou Covid, perdemos um colaborador, né, não trabalhava direto, mas o pessoal não parou e ninguém arrefeceu.
Um dos projetos paralelos de Saúde e Alegria é o Centro Experimental Floresta Ativa, o CEFA, que foi beneficiado pelo Criança Esperança em 2020. Ainda tem programa de abastecimento de água, de saneamento. Caetano, qual é a base maior, principal do financiamento? Empresas, pessoas físicas, qual é essa base?
Então, Bial, a gente vive de doações, vive de projetos, tem recursos que vêm do setor público, recursos que vêm do setor privado, fundações nacionais, fundações internacionais. É até interessante, porque muitas pessoas falam: ah, mas como é que é? Cadê esse dinheiro das ONGs, não tem fiscalização? Na verdade, até para você conseguir aprovar um projeto, em geral, cada vez mais são projetos de concorrência pública, com editais abertos, critérios abertos, as instituições apresentam seus projetos, suas ideias, seguem um formulário, onde que vai chegar o plano, o recurso, tanto para isso, tanto para aquilo. Participa-se de uma concorrência e aí aprova-se uma minoria, a maioria não tem seus projetos aprovados. Então, quer dizer, o processo seletivo já começa na própria captação de recurso, né? E a gente vinha trabalhando muito nos últimos anos, focando, vamos dizer assim, repetir essa estratégia, né, do Abaré, de você aproveitar o terceiro setor por ser mais ágil que o setor público, não no sentido de substituir o Estado, mas somar esforços com o Estado, na agenda clima. Então, assim como na saúde, a gente começou a desenvolver projetos de estruturação das cadeias produtivas, da bioeconomia, como gerar recurso com a floresta em pé, a partir de empreendimentos de base comunitária, turismo, coleta de sementes, artesanato, mel. Enfim, que aí a gente acabou compondo num programa geral chamado Floresta Ativa, né? E aí, com a questão da Covid, a gente teve que dar um passo atrás e retomar com mais intensidade as atividades de saúde, como o Eugênio já colocou, que foram muito mais amplas do que o próprio Abaré, né? E numa região muito mais ampla também do que apenas Santarém. A gente está trabalhando agora, inclusive com recursos também para apoiar mais de 20 municípios aqui do Baixo Amazonas, né? Então, estamos com um foco muito forte, tanto na questão ambiental e econômica do Floresta Ativa, restauração florestal e bioeconomia, quanto na questão da saúde, combate à Covid, incluindo dentro da saúde também as ações de saneamento básico.
Eu tenho que falar de um assunto que foi notícia no fim de 19. O Saúde e Alegria se viu envolvido num escândalo, porque um dos brigadistas que foram acusados, então, de pôr fogo na mata, em Alter do Chão, é colaborador do projeto. E aí deu processo.
Em setembro do ano passado, um incêndio atingiu a área de proteção ambiental de Alter do Chão, em Santarém. O fogo durou 4 dias e destruiu uma área de 1.100 hectares. Em novembro, a Polícia Civil prendeu preventivamente 4 brigadistas. De acordo com um inquérito policial, eles teriam botado fogo numa área de proteção ambiental para conseguir doações de ONGs. Todos sempre negaram as acusações. O caso teve repercussão internacional e gerou protestos de organizações de defesa do meio ambiente e dos direitos humanos. Depois de 2 dias na prisão, os brigadistas foram soltos.
Eugênio, como é que ficou esse inquérito? Como é que vocês avaliam esse episódio hoje, mais de um ano depois?
Bom, isso aí foi uma coisa escandalosa, né? Foi uma coisa arbitrária. Pegou a gente, foi um susto, né? Uma coisa totalmente sem sentido, né? Imagina o Saúde e Alegria, a gente tem campanhas de prevenção à queimada anuais, todos os anos, o tempo todo, e faz um grande esforço para tentar ajudar as comunidades a combater incêndio e tal. E foi um negócio que, a meu ver, beirou o ridículo, né? Ficou muito claro que foi uma arbitrariedade. Na verdade, a perseguição a ONGs, essa história de que ONG rouba, ONG quer impedir o desenvolvimento, ONG, sei lá, demonização das ONGs, né? Quando é justamente o contrário. Tinha um cara que trabalhava com a gente, era voluntário dos brigadistas, né? Ele trabalhava com a gente na área de logística, nos tempos fazia o trabalho dele com os brigadistas, e em função dessa pequena ligação, eles pegaram todos os nossos documentos desde 2010, 15 mil papéis, né? Então, que tipo de coisa? Queriam pegar a gente, queriam pegar os documentos, ainda querem, né? E estão lá com os documentos até hoje procurando pelo em casca de ovo. Nós fizemos questão de fazer uma auditoria externa internacional em cima das nossas contas, que não achou nada, né? E a gente está aguardando para poder demonstrar que não tem nada, pelo contrário, né? Na verdade, há uma perseguição permanente contra as ONGs, né? Um negócio de perseguir, de falar mal. Eu nunca vi nenhuma ONG mexer, cortar madeira ilegal, nunca vi nenhuma ONG fazer mineração, nunca vi ONG mexer com ilegalidades, né? Eu acho o seguinte, as ONGs, elas estão lá, junto, inclusive, com o IBAMA, com o ICMBio, trabalhando juntos para que as coisas funcionem de maneira legal, para acabar com as ilegalidades. Então, na medida que você criminaliza a ONG e diminui a força do ICMBio ou do IBAMA, você abre o caminho para passar a boiada, né? Então, na verdade, eu acho que a visão é invertida, né? As ONGs são o controle social, são a sociedade civil que está exercendo o seu direito de tentar fazer com que as coisas funcionem legalmente.
E isso, quando Eugênio Scannavino diz, ele fala de um lugar de autoridade, de alguém que está lá há décadas fazendo um trabalho exemplar que não só influi positivamente na Amazônia, mas serve de exemplo para o Brasil todo e para o mundo. Queria agradecer muito, Caetano, te cuida, Eugênio, queria agradecer também a vacina permitindo, eu quero ir aí para a gente tomar um tacacá junto. Sem goma pra mim, tá?
Eu também não gosto de goma, não.
Valeu, saúde, obrigado,
tudo de bom, obrigado. Gente. É o que eu costumo dizer, adoro repetir, para entender a Amazônia é melhor ir lá, conhecer a Amazônia. Todo brasileiro, todo mundo tinha que ir pelo menos uma vez à Amazônia. Muda a cabeça da gente. Até a próxima.
Quer ver mais? Entre no Globoplay. Até a próxima.